Rai, Argentine, 面向世界。
Rai, Argentine, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina, al mundo.
As rayos nacionales de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, presentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Olá amigas e olá amigos, bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú e a LRA 12, Santo Tomé.Uma nova proposta que se propõe ser espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separaE aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina aguarda a nova autópsia dos corpos das meninas assassinadas no Paraguai. As meninas de 11 e 12 anos com documentação argentina que foram assassinadas como guerrilheiras numa batida das Forças Armadas Paraguaias contra o grupo rebelde conhecido como EPP, Exército do Povo Paraguaio, não descansam em paz. Grupo de renomados especialistas forenses argentinos deve viajar para o Paraguai nos próximos dias para examinar os corpos em busca de pistas sobre os momentos finais das meninas, fatos que se tornam confusos nos relatos de todas as partes envolvidas. A advogada Deise Irala, que assumiu a defesa no caso das meninas argentinas baleadas pelo exército e que pediu a intervenção da equipe de antropologia forense argentina, representa as mães das duas crianças, que eram primas entre elas e que, segundo Irala, longe de serem combatentes, estavam visitando seus pais biológicos no Paraguai. O trágico acontecimento ocorreu em 2 de setembro, quando a Força Tarefa Conjunta, uma unidade composta por membros das Forças Armadas, da Polícia Nacional e agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, atirou e matou as meninas durante uma operação no Mato Paraguaio. O governo paraguaio apresentou a operação que pôs fim à vida das duas menores como uma conquista e enterrou imediatamente os corpos das meninas sem prévia autópsia numa fossa comum. A família das meninas atribui a rapidez à intencionalidade de ocultar provas. Depois passaram por uma exumação com a intenção de cumprir a devida autópsia solicitada pela advogada das famílias e continuam aguardando a chegada de uma equipe de especialistas forenses argentinos que garantiriam uma autópsia completa aos corpos. Horas depois do episódio, o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez falou de uma operação bem-sucedida da Força Tarefa Conjunta contra o Exército do Povo Paraguaio, já que dois membros da facção haviam sido mortos, e o próprio Exército do país informou que foram duas mulheres entre 15 e 17 anos de idade que participaram do confronto armado. Finalmente, se soube que as vítimas eram duas crianças, duas primas de 11 e 12 anos de idade, registradas na cidade de Clorinda, província argentina de Formosa, e que residiam com uma avó na cidade de Puerto Rico, província argentina de Misiones. A chancelaria argentina protestou perante o governo paraguaio e aguarda a realização das novas autópsias. Organizações internacionais, como Nações Unidas, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e UNICEF, também exigiram ao governo paraguaio a investigação dos assassinatos. A Argentina faz primeira exportação do teste Neokit Covid-19 para o Panamá. O anúncio foi realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação argentino, que também detalhou que existem acordos para vendas para outros países do continente. A primeira exportação do chamado Neokit Covid-19 será por um total de 7 mil unidades do teste para detecção do novo coronavírus e será enviado ao Panamá. Se trata de um teste de detecção do vírus altamente confiável, fácil de usar, diagnóstico rápido e baixo custo, produzido na Argentina através de um acordo entre a Neokit e a YTech. A empresa Neokit é de capitais estatais e foi criada por pesquisadores do Instituto Milstein e do Laboratório Pablo Casará, empresa de tecnologia da YPF e do CONICET, o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina. Desta forma, um desenvolvimento argentino é disponibilizado para combater a pandemia na região, refletindo o potencial do sistema científico e tecnológico local para se inserir em novos mercados, indica o ministro Roberto Salvareza, da pasta da Ciência e Tecnologia. Na sequência, escutamos o ministro da Saúde argentino, Ginés González García, anunciando as vantagens do novo teste e a disponibilização do produto em todas as províncias do nosso país.
É uma inovação que nos dá muito mais velocidade, muito mais capacidade de fazer muitíssimos testes. Se hacen directamente descentralizados, el resultado está en el momento, de manera tal que la persona que da positivo verdaderamente comienza ahí nomás su aislamiento. Es decir, sirve primero para una detección precoz y segundo, sirve para mejorar rápidamente el aislamiento y por lo tanto la circulación del virus. O sea que es una innovación operativa extraordinaria. No reemplaza el PCR, pero le da una amplitud a todos los exámenes diagnósticos que hasta ahora no teníamos. Seguir con el detectar, pero más masivo, y además, por supuesto, totalmente federal. Hoy estamos dedicados a todo el país, pero mirando especialmente a las provincias que tienen más problemas, ¿no? Obviamente también ha cambiado la epidemia en sus lugares, y nosotros también vamos tratando de adecuarnos a eso y a apoyar a cada jurisdicción y a cada provincia, sin ningún tipo de signo político, ni ninguna discriminación, estamos con todo.
Paraguai anuncia a abertura total da Ponte da Amizade. Enquanto o Brasil está procurando modos de controlar a situação sanitária para que não haja um grande número de pessoas infectadas, o Paraguai anunciou a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, onde comerciantes e empresários da Ciudad del Este, Paraguai, alertam sobre uma pandemia de fome como resultado da crise econômica causada pela quarentena e pelo fechamento das fronteiras do país. A falta de alternativas para a abertura total da Ponte da Amizade e uma projeção da extensão da quarentena traz incerteza para empresários e comerciantes na fronteira, razão pela qual a Rádio Nacional Porto Iguaçu conversou com Mário Camargo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, a CODFOS. O Brasil está procurando uma abertura apropriada para aumentar a atividade econômica e gradualmente aumentar também os controles sanitários. Ficamos surpresos com o anúncio do governo paraguaio, expressou Mário Camargo. Acompanhe na sequência um trecho dessa reportagem.
Nós fizemos um documento, um protocolo de saúde para apresentar aos governos, tanto brasileiro como paraguaio, para que a abertura se desse de uma forma gradual. Nós queríamos que, em princípio, os fronteiriços somente pudessem transitar por la fronteira até que se constatasse que estava todo tranquilo, principalmente os controles sanitários. E fomos surpreendidos que o governo paraguaio declarou que se vai abrir a fronteira a partir de 29, vai ser um decreto abrindo a fronteira para todos os cidadãos brasileiros, entende? Para todo estrangeiro, necessariamente. E dia 26 próximo vai vencer acá la portaria do governo brasileiro que fala sobre as aberturas de fronteira. E nessa portaria, todas as portarias que se foram editadas acá, todas falavam sobre os fronteiriços. Desde que houvesse uma reciprocidade no país vizinho, nós poderíamos estar transitando somente os fronteiriços de cidades gêmeas. E aí, Cidade del Este e Foz do Iguaçu são cidades gêmeas, pelo menos o conceito, porque são cidades irmãs. E eu agora, nós estamos apreensivos para ver como será feito o controle sanitário, porque é muito complicado quando se abre uma fronteira da forma que está se proponendo abrir, e temos que ter um controle bem rígido, porque nós podemos ter um problema de um aumento de pessoas infectadas em nosso centro de saúde, entende? E aí é um pouco temerário, porque o Paraguai não tem a infraestrutura de saúde como deveria ser. Em todo esse tempo, o Paraguai não aumentou muito seus leitos de UTI. Nós, acá em Foz do Iguaçu, no tempo que se quedava em casa era justamente para que a municipalidade e o Estado se preparassem com infraestrutura para atender os infectados. Isso se disse, porque temos bastante leito de UTI, embora esteja praticamente com 85% já ocupado. A preocupação é que, na abertura da ponte, se o Paraguai não tem estrutura, se houver uma contaminação maior, o Paraguai pode vir acá para sobrecarregar nosso sistema de saúde, entende? Essa é a preocupação que nós temos, mas estamos vibrando porque a parte comercial é que nos estava afetando muito, principalmente em Cidade del Este e Foz do Iguaçu. O eixo principal, a parte econômica principal de Foz do Iguaçu é o turismo, e turismo se foi a zero.
Por outra parte, deste lado da fronteira, diferentes setores da sociedade, especialmente do turismo, realizaram nesta segunda-feira, dia 28, um protesto em Puerto Iguaçu, Argentina, pedindo pela reabertura da fronteira com o Brasil. Os manifestantes bloquearam a rodovia Ruta Nacional 12, que dá acesso ao lado argentino das cataratas. O protesto é apoiado pela prefeitura local, que é opositora ao governo federal argentino. Desde março, com o início da pandemia de coronavírus, todas as fronteiras da Argentina foram fechadas para conter o contágio da doença. A província de Misiones, onde está a cidade de Puerto Iguaçu, contabiliza 91 casos de Covid-19, com 3 mortes registradas.
Fuente de encuentro. Ponte de encontro.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chitié.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E por estes dias, a Argentina celebrou o aniversário de 20 anos da morte de um dos compositores mais destacados do folclore nacional, o senhor Gustavo Cuchi Leguizamón. Cuchi era o seu apelido, um compositor e pianista maravilhoso, de quem também se estariam completando 103 anos do seu nascimento. Por esse motivo, hoje aproveitamos a ocasião nesta nova edição do nosso Ponte de Encontro, Puente de Encontro, para este programa especial dedicado ao extraordinário músico argentino. RAE Argentina para o Mundo apresenta Meu Nome é Cuchi Leguizamón.
Arenosa, arencita, mi tierra capaz anhela.
Ao autor de muitas das mais lindas páginas do repertório folclórico argentino, Gustavo Cuchi Leguizamón se destacou como autor de sambas, chacareras e vidalas, ritmos próprios do norte do nosso país. Acontece que foi lá que ele nasceu, na província de Salta, em 1917. Quando não se vai, não vuelve, canta llorando e nos sueña. Quando não se vai, não vuelve, canta llorando e nos sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella. Contam que quando ele tinha apenas 2 anos de idade, o pai lhe deu de presente uma quena, isto é, uma flauta autóctone, pois a criança estava doente, e que pouco depois o pequeno já tocava nessa quena o Barbeiro de Sevilha quase íntegra. Depois passaria a tocar violão e bombo, até que acabou no piano, e sempre de forma autodidata, de ouvido. Ao redor de 1940, Cuchi conheceu o poeta, também salteño, Manuel J. Castilla, Manuel José Castilla. Começava uma amizade e uma das sociedades musicais mais frutíferas do folclore argentino. A essa parceria, Leguizamón e Castilla, a música argentina deve sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas inesquecíveis nas quais habitam o amor, a tragédia, a miséria, o sarcasmo e a ternura. Assim lembram essa amizade um dos filhos e a esposa de Cuchi Leguizamón.
E por aí se pediam coisas, eram irmãos. Cuchi e Manuel han sido irmãos en el arte, en la vida.
E el Cuchi hace la pomeña con, a través de la emoción de Manuel Castilla. Por cierto, ¿por qué? Porque Manuel y el Cuchi
eram como irmãos, coincidem seus familiares, que apontam que eram irmãos na arte e na vida. Sabiam transmitir um para o outro e se interpretarem as emoções sobre aquilo que escreviam, assinala a esposa de Leguizamón. Brilhante, moderno, criativo, o Cuchi Leguizamón foi um grande admirador de Bach, Mahler, Ravel, Schoenberg e, sobretudo, de Beethoven. Em 1967, ele conhece o duo salteño, isto é, a dupla saltenha, e fica impactado com a potencialidade das vozes dos integrantes, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. De imediato, o Cuchi se propõe como diretor musical, adotando uma formação muito moderna para a época, 2 vozes em contraponto e 2 violões. Mais tarde, incorporariam mais um violonista acompanhante.
Quando chega a manhã, sale cantando a noite, desde o de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblar, el bombo con la baguala y se alborota quemar.
2 anos mais tarde, e sob a direção já de Cuchi Leguizamón, o duo salteño se consagrava no maior encontro do folclore argentino, o Festival de Corquim, recebendo o reconhecimento do público e uma popularidade que se prolongará por todo o país, especialmente nas décadas de 1960 e 1970.
Eulogia también la pobre, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena. Madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, el sauce de tu casa.
Pois é, moderno, criativo e brilhante. A harmonia que propunha o Cuti estava baseada no contraponto das duas vozes, cada uma delas realizada com uma melodia diferente, fazendo que, quando escutadas juntas, ocorram dissonâncias que provocam um som único. Em duas vozes, sintetizam um acorde e parecem assim muitas vozes. O duo salteño estreou grande parte das composições de Cuti Leguizamón e do poeta Manuel José Castilla. Essas canções são hoje, todas, consideradas clássicos do repertório folclórico argentino, como é o caso de La Pomeña.
Cantando e desencantando, se le entreveran las penas, caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena, y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena.
A biográfica do argentino Gustavo Leguizamón diz que ele foi advogado, promotor de Estado, professor, deputado e escritor. Porém, é pela sua criatividade musical que o Cuti Leguizamón ganhou um lugar de privilégio na música argentina.
O Cuti era, por aí ao revés, ele componia, assim, um maestro da composição.
E é verdade que se passava horas e horas?
El Cuti era genial, el Cuti venía del Colegio Nacional, comíamos.
O Cuti era um maestro da composição. Ele passava horas e horas no piano. Houve sambas que demoraram 10 anos em sair. Ele alternava a sua atividade musical com a de professor e advogado. Ele mesmo falava que tinha abandonado a advocacia porque estava cansado de viver da discórdia humana. A obra do Cuti Leguizamón é muito extensa e, sem que a lista signifique que alguma seja melhor do que outra, se destacam peças como Joraré, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomeña. Falecido pouco antes de completar 83 anos, no ano 2000, sua morte motivou numerosas manifestações de dor, em especial entre os folcloristas. Mas ficaram as suas canções, repetidamente gravadas, integrantes da nossa música popular. Ao todo, Leguizamón compôs 82 obras, quase todas elas gravadas em dezenas de versões por diversos músicos, tanto aqui em nosso país quanto na Europa. Intensa e linda produção mereceu grande quantidade de prêmios em festivais folclóricos e distinções muito cobiçadas, entre elas, a que o reconheceu como personalidade destacada do folclore argentino durante o século XX. Carismático, conversador, assim é como ele mesmo conta a história de Maturana, trabalhador rural para quem dedicou uma canção junto com o poeta Manuel José Castilla.
Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
A letra descreve un trabajador rural chileno residente no norte argentino y que mora aquí na Argentina, mas chorando pela sua terra chilena, y que cuando va para o Chile vive chorando pela terra argentina. O Cuti trabalhou a música desta samba durante 10 anos, até que considerou que ela estava pronta.
El que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, andando por esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Chileno, tu mamá, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Chilenito, ay, desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
Y yo me llamo Cuchi, le llaman Cuchi, es un apodo que yo lo utilizo de nombre, porque igual que es el nombre, nada más que es mejor, porque este por lo menos tiene algo mío y el nombre no tiene nada. Gustavo Leguizamón me llamo yo.
Argentina para o Mundo apresentou Meu Nome é Cuchi Leguizamón. Créditos: locução e produção Julieta Galván, operação técnica e edição Julián Carvalho. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAI Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina, Mien Xiang Shi Jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Puente de Encuentro. Ponte de Encontro. O ministro da Defesa da Argentina, Agustín Rossi, participou de uma nova entrevista federal com jornalistas de todo o país através das 50 estações da Rádio Nacional. A Rádio Argentina ao Mundo esteve representada pelo jornalista Eric Domergue, apresentador do programa em francês, que abriu a rodada de perguntas com um assunto-chave: a busca da verdade e da justiça para a tragédia do Ara San Juan, o submarino argentino que desapareceu com 44 tripulantes a bordo em 2018 e que, um ano depois, teve os restos encontrados no fundo do mar. Eric Domergue consultou o funcionário sobre as declarações de parentes que disseram que também foram espionados pelo pessoal do exército argentino. O ministro considerou que toda espionagem é ilegal e desumana, acrescentando o contexto de vulnerabilidade em que os parentes se encontravam.
Meu nome é Eric Domergue, represento a RAE, Rádio Argentina ao Mundo, que difunde notícias do país em 8 idiomas por ondas cortas e internet. Estoy a cargo del idioma francés. Señor ministro, lo llevo a un tema de actualidad. Se acaba de conocer que la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el gobierno anterior, espiaba a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Usted se ha pronunciado al respecto. Hablando con algunos de esos familiares, me manifestaron que también antes del 10 de diciembre del año pasado, se sentían espiados por la inteligencia militar, al menos de la Armada Argentina. ¿Lo han hablado con usted los familiares? ¿Se sabe algo al respecto?
No, la verdad que tengo diálogo con los familiares y nunca me han hecho ninguna referencia específica en ese sentido. Sí, antes de que yo asuma y había escuchado la sensación que ellos tenían de que estaban siendo espiados, que estaban siendo investigados y que no tenían pruebas, y bueno, y eso es lo que aportó finalmente la denuncia que presentó en el día de ayer la interventora de la AFI, Graciela Camaño.
O ministro, junto com a auditora da Agência Federal de Inteligência, Cristina Camaño, apresentou uma ação judicial na qual apontam que durante o governo do ex-presidente Maurício Macri, os parentes dos tripulantes do submarino foram espionados pelo próprio Estado Nacional. Na opinião de Agustín Rossi, qualquer um que não gostasse da anterior administração podia ser espiado. Neste contexto, ele disse que as exigências dos parentes do submarino eram algo que os deixava desconfortáveis e que o objetivo da espionagem era desarmar essas concentrações que buscavam respostas para o destino dos submarinistas.
Os familiares se organizavam fundamentalmente na cidade de Mar del Plata para levar adelante, para exigir que se continue a búsqueda, que se lleve adelante, que se siga adelante com a investigação e que haja.
Organizações tentam impedir despejo de 2.500 famílias em ocupação urbana na Argentina.
Organizações de direitos humanos em Buenos Aires apresentaram nesta terça-feira um recurso chamado Amicus Curi, em defesa de 2.500 famílias que ocupam um terreno de cerca de 100 hectares em Guernica, cidade vizinha da capital argentina. Esse recurso solicitado permite a participação cidadã nos processos judiciais e tem como objetivo impedir o despejo das famílias previsto para 1º de outubro. O terreno estava desocupado há décadas e há cerca de 2 meses se tornou moradia de famílias que se viram sem a possibilidade de continuar pagando aluguéis durante a pandemia. Segundo os ocupantes, 90% estão desempregados e a situação das moradias improvisadas se agravou após as enchentes do último fim de semana. As organizações de direitos humanos solicitam a suspensão do despejo ao juiz responsável pelo caso e também denunciam perseguição policial e civil contra a ocupação. Além disso, pedem abertura de diálogo com o município para buscar uma solução pacífica e garantir o acesso à moradia. Advogados representantes das famílias apresentaram uma proposta de urbanização do território. De acordo com eles, o estado de abandono em que se encontrava o local caracteriza o terreno como baldio. Outro aspecto destacado pela defesa é que ainda não há titularidade comprovada pelos supostos donos. O Amicus Curi, assinado por centenas de organizações sociais, políticas e sindicatos, ressalta ainda que há uma grande quantidade de mulheres vítimas de violência de gênero e que não puderam permanecer nas suas casas com os agressores. E também há muitas crianças e adolescentes entre as pessoas ocupantes do terreno em Guernica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão em Buenos Aires, na Argentina, Douglas Matos.
Atrizes latino-americanas apresentam vídeo no Dia Global de Ação pelo Direito ao Aborto Legal, Livre e Seguro. Como parte do Dia Global de Ação pelo Direito ao Aborto Legal, Livre e Seguro na América Latina e no Caribe, atrizes argentinas, acompanhadas de colegas de outros países da região, apresentaram uma carta para exigir a legalização do aborto voluntário na Câmara dos Deputados. Esta luta nos encontra num contexto em que as mortes por abortos clandestinos não param. Nem a pandemia, nem a crise suspendem esta necessidade que o movimento de mulheres e dissidentes vem apontando há anos. Apesar das promessas de que o debate no Congresso seria reaberto em 2020, apesar de o projeto da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Livre, apresentado em 2019, ter status parlamentar pleno, o tratamento da lei continua a ser adiado. Portanto, nos declaramos a favor do seu tratamento e aprovação urgentes e solicitamos que seja dado sem demora ou concessões, detalha o início da carta do grupo, apresentada ao mesmo tempo em que o vídeo foi divulgado pela mídia e redes sociais e que nós aproveitamos para escutar a seguir.
En el Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro,
las mujeres y las personas gestantes alrededor del mundo nos unimos en un grito.
Aborto legal e livre. Exigimos um mundo em que tenhamos o direito de decidir sobre os nossos corpos, nossos prazeres e nossas vidas.
Seguimos lutando para que se garantize e respete o pleno exercício de nossos direitos sexuais e reproductivos.
Porque a maternidade será desejada ou não será.
Mais de 22.800 mulheres morrem cada ano no mundo por abortos clandestinos.
Es un derecho fundamental que los estados deben garantizar porque es un tema de salud pública.
La criminalización racial en centros de salud es violencia sistemática. Es necesario ser antirracista.
Exigimos aborto libre, legal, seguro y gratuito.
La clandestinidad mata. No podemos esperar más. Es ahora. La marea verde no para. El movimiento de mujeres no se detiene.
Educación sexual para decidir.
Métodos contraceptivos para não abortar.
Aborto legal para não morrer.
Que seja lei.
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 O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou nesta segunda-feira o seu compromisso pessoal em legalizar o aborto no país. Na sua conta no Twitter, Fernandes disse que a penalização do aborto fracassou como política e abordou o assunto na ótica da saúde pública. Mulheres morrem por abortos clandestinos e outras sofrem graves sequelas de saúde. Ratifico meu compromisso para legalizar o aborto, garantir o acesso aos serviços de saúde e implementar com eficácia a educação sexual integral, completou Fernandes justamente no dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Estamos hoje com a doutora Patrícia Franzoni, uma profissional de grande destaque aqui na Argentina, em especial na área dos cursos universitários de formação de professores e de tradutores, tanto na Universidade de Buenos Aires quanto em outras instituições que ensinam a língua portuguesa aqui em nosso país. E hoje a doutora Franzoni está aqui convidada em nosso encontro para nos contar sobre a 7ª edição das Jornadas Internacionais de Ensino da Língua Portuguesa, que organiza uma das instituições onde ela é coordenadora, diretora do professorado, que é a Universidade Nacional de Entre Rios. Lembremos agora que as universidades nacionais da Argentina equivalem às universidades federais do Brasil. Olá, doutora Franzoni.
Olá, Julieta. Bom dia. Tudo bem?
Muito bem, obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço.
Não, imagina, e hoje temos uma novidade bem interessante para contar, que é a realização de mais uma edição das Jornadas, que já tem, podemos dizer, uma tradição dentro da Universidade de Entre Rios.
Pois é, essas vão ser as sétimas, né, que são realizadas na nossa faculdade. Elas foram criadas objetivando contribuir para a formação continuada dos professores, para introduzir aos poucos os alunos em questões relativas à iniciação científica, participação em eventos e tal. E esse vai ser o primeiro ano que a gente, devido à situação de todos conhecida, né, da pandemia, elas vão ser realizadas online. Então, a gente tem bastante expectativa de que tudo corra bem, né?
E, Patrícia, quais vão ser as temáticas que vão abordar nessas jornadas, nessas 7ª jornadas?
Então, a temática, eu gosto muito Sempre gostei das temáticas, né? Mas esse ano eu acho especialmente interessante a temática é letramento, língua e discurso. E a questão do letramento, das práticas de letramento, isto é, tudo que tem a ver com leitura, escrita e, logicamente, também as práticas de oralidade. Mas as práticas de letramento, em particular, são fundamentais, né? Tanto para a formação no ensino básico e, claramente, no ensino superior. Então, a gente vai contar com um grande especialista em letramento e escrita do Brasil, que é o Dr. Manuel Luiz Gonçalves Correia, da USP. E língua e discurso tem a ver também com uma coisa que vai junto com essa preocupação pelo letramento, que é, obviamente, para uma boa abordagem do letramento, precisamos de uma concepção de língua e de linguagem que dialogue com esta visão, não é? E então aí a temática de língua-discurso também vai fazer parte, né? E para isso contamos com a presença também de alguém que vem trabalhando há muitos anos nessa questão, a doutora Silvana Serrani, e parte da equipe do projeto de pesquisa, dos projetos de pesquisa dela, e também para a questão do letramento, alguém que faz parte do grupo de pesquisa do Dr. Correia, que é o professor Artinésio Witness Saguate. As outras convidadas são a doutora Silvânia Siebert e Tânia Lopes,
que também são brasileiras e representam universidades federais brasileiras.
Exato, exato. Na verdade, a doutora Silvana, ela é argentina, mas ela desenvolveu toda a sua carreira acadêmica no Brasil, na Unicamp, e ela atualmente estará falando em Roma. Ela está em Roma atualmente. A Silvânia, a Tânia, o Manuel, esses professores estão no Brasil e o professor Artinésio está em Moçambique. Então, é curioso, né? É meio contraditório que, diante da situação complexa, né, que todos estamos atravessando, não é? Tanto aqui quanto no resto do mundo. Bom, de repente, este evento nos permite nos conectar com muitas pessoas do exterior, né?
Bom, muito curioso, realmente, a participação de alguém de Moçambique, né? Nas sétimas jornadas que está organizando a Universidade Nacional de Entre Rios, aqui da Argentina, sétimas jornadas internacionais de ensino da língua portuguesa, que estão dirigidas para quem, doutora Patrícia?
Então, os destinatários, assim, primeiro seriam professores de português já formados, graduados, né, já trabalhando, obviamente, os alunos dos últimos anos das licenciaturas em português, mas, na verdade, eu tento sempre nos cursos de formação impulsionar também os alunos que estão começando esse estudo, porque é sempre bom eles, enfim, se familiarizarem com este tipo de eventos, conhecer outras pessoas. Agora eles não vão poder conhecer pessoalmente, mas, enfim, tomar contato com outras perspectivas, tomar contato com outras vozes, isso é sempre muito bom, né? Para qualquer tipo de formação e, logicamente, também para os futuros professores, né?
Excelente. Patrícia, então, estão dirigidas para já pessoas formadas e vinculadas ao mundo do ensino do português como língua estrangeira, aqui na Argentina, mas também podem participar os estudantes dos cursos.
Podem participar os estudantes dos cursos e bom, na verdade, qualquer pessoa interessada pelas línguas e pela linguagem pode participar, porque, de fato, esses tópicos, na verdade, atravessam a questão das línguas e da linguagem. Então, inclusive, quer dizer, haverá algumas das exposições estão estritamente vinculadas ao português e outras, na verdade, poderão ser aplicadas ou, digamos assim, transferidas a outros contextos, né, que não necessariamente o português.
Já estão abertas as inscrições?
As inscrições já estão abertas, a gente já tem 250 inscritos.
Nossa!
Eu acho que, então, acho que a questão online, a questão, né, delas serem online também fez com que, dessa vez, elas são abertas e gratuitas para todos.
E como pode se inscrever alguém interessado?
Então, entrando no link da universidade, é só entrar e ir seguindo os links e aí aparece o formulário de inscrição.
Quem estiver escutando, depois pode conferir na página web da própria UNER, U-N-E-R, sim, e procurar ali as jornadas de língua portuguesa.
Aí deveria procurar assim, F de faculdade, C-A-D, porque a faculdade onde o nosso curso é desenvolvido é a Faculdade das Ciências da Administração, fcad.uner.ar. Aí é só entrar e logo em seguida aparece o aviso das jornadas e entrando nesse link aparece o programa completo e o formulário de inscrição.
Perfeito. Bom, então, doutora Franzoni, quer repetir quando são as jornadas e onde encontram a informação?
Ah, então, dia 1º e dia 2 de outubro, tá? E quanto ao link, então, é entrar em fcad.uner.ar, fcad.uner.ar, e aí é só ir seguindo os avisos para chegar ao programa completo e ao formulário de inscrição.
Queria destacar, antes de encerrar, o enorme esforço, né, que estão fazendo as universidades federais de Entre Rios e as universidades às quais pertencem os profissionais que participam do Brasil e de Moçambique.
É um grande esforço porque, enfim, como você falou antes, né, por sorte a gente conta com essa tecnologia, né, que permite o ensino virtual e a comunicação virtual, mas ela nem sempre é tranquila, né? Enfim, requer de várias questões prévias, né, para ela funcionar bem. E então a gente está muito agradecida, né, com todos esses professores que, por sinal, eles participam também de forma absolutamente desinteressada, né? Então, é realmente uma grande contribuição. A universidade está muito agradecida por isso, né?
É também um grande esforço da sua parte, doutora Franzoni, porque também desinteressadamente está organizando, né, essas jornadas. E é quem...
Bom, a gente... perdão. A gente sempre... Enfim, a gente sempre quer que os alunos, os colegas tenham acesso às últimas pesquisas, né, porque, olha só, a professora Silvana estará apresentando resultados de uma última pesquisa de um livro que ela acaba de lançar, um livro que acaba de ser publicado pela Pontes. O professor Artinésio, que trabalha com ensino de português em Moçambique, porque em Moçambique o português mesmo sendo a língua oficial do país, não é a língua materna das crianças, né? Então, elas aprendem português na escola. E ele também tem lançado um livro no Brasil, pela Cultura, com fábulas de Moçambique traduzidas ao português. E o Dr. Correia também tem muitas publicações vinculadas à questão da escrita e do letramento, né? Então, eu sempre gosto que colegas, professores, alunos entrem em contato com, enfim, com esse tipo de pesquisas que são absolutamente relevantes para a formação, né?
Já para ir encerrando, eu quero contar também para os ouvintes que a própria doutora Patrícia Franzoni, que se doutorou pela USP, é um grande destaque dentro da formação dos professores de língua portuguesa e dos tradutores de português e espanhol aqui em nosso país, e que podemos defini-la de alguma forma como uma militante fundamentalista de elevar o patamar, o nível, sim, acadêmico da formação dos professores e dos tradutores. Então, eu vou agradecer para a doutora Franzoni, porque realmente não temos outros espaços, ou não temos muitos outros espaços, onde as universidades conseguem organizar espaços como este, que vamos ter nos dias 1 e 2 de outubro, para conhecer o que estão fazendo grandes acadêmicos de outras instituições em outros lugares do mundo.
Ok, eu agradeço também suas palavras.
Não, imagina. Então, muito sucesso para essas sétimas jornadas, dia 1 e 2 de outubro, e muito obrigada pela sua conversa aqui em nosso espaço.
Ok, eu que agradeço novamente, Julieta, viu? Um abraço.
Não, imagine.
Obrigada.
E tenha muito bom dia. Até.
Puente de encuentro. Ponte de encontro.
E chegamos já no final deste novo encontro em português, que é produzido pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina, e as rádios Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguaçu, e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que tenta ser um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa é o mesmo que aquilo que nos une, uma ponte. Bem-vindos, então, a Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Sonoplastia, Guillermo Romero. Meu nome é Julieta Galvão e tomara voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá!